Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãs? Aleluia! Ninguém me falou até que hora que eu tenho? Até que horas que é? Quem vai me informar? Aí no programa das irmãs está marcado para ir até que hora? Muito bem. Ok. Vou respeitar o horário. Quantas creem que estão coroadas de graça? Essa é uma expressão da palavra de Deus, porque a graça é uma coroa de glória na sua vida, e coroa é aquilo que te dá posição, é aquilo que te dá honra, e também é aquilo que te dá autoridade, amém? Eu não sei se você já fez isso, se não fez, cumprimenta a irmã do seu lado, fala, dá para ver a coroa na sua cabeça. Só pode ser a graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, muito bem, agora olha para cá. Vamos fazer silêncio agora? Mas você sabe, a graça, como essa coroa, você pode colocar e pode tirar, ok? Como é que você pode ser alguém coroado de graça, se você não vive de acordo com esta graça, ok? Então, a graça só se manifesta como coroa na sua vida, quando você vive de acordo com ela, tá bom? Agora, muitos de nós, às vezes, não entendemos direito o que é a graça, né? E mesmo sendo crentes do Novo Testamento, ainda é possível que a gente viva como se fosse do Velho Testamento. Na verdade, vou dizer para você uma verdade, no mesmo dia, você pode alternar momentos em que você está andando segundo a graça e outros momentos que você resolveu andar segundo a lei. Porque a Bíblia fala que o oposto de graça é obra, não é? E a lei é pressuposto das obras. A lei exige obras, mas a graça se manifesta pela fé. Então eu gostaria de, nessa tarde, fazer algo que eu não faço há muito tempo. Normalmente, eu fiz um propósito no meu coração há um tempo atrás, há uns anos atrás, de pregar textualmente, seguir o que está escrito na palavra de Deus, mas hoje eu vou fazer algo que não é o meu costume mais, mas de vez em quando a gente pode ter o direito de fazer, porque somos livres no Senhor, quando dizem amém. E eu queria fazer para você alguns paralelos entre a lei e a graça. Para quê? Para que você tenha consciência, clareza, e o seu coração saia daqui incendiado com essa verdade, que você é uma mulher coroada com a graça de Deus. Isso não é uma mera expressão bonita, ok? Para você usar numa conferência, não, isso é realidade, você tem que viver essa realidade, e quando você experimenta essa realidade, glória de Deus se manifesta em você, através de você e na obra que você está fazendo, amém? Então, se você quiser anotar, primeira diferença, e a mais óbvia que temos falado frequentemente, é que lei é favor merecido, graça é favor e merecido. Lá em Romanos 11, verso 6, eu pedi para projetar os versículos nos projetores lá e deixar o PowerPoint só aqui no meio, creio que todo mundo está enxergando. Então, Romanos 11, 6 diz, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Paulo está dizendo, se é pela graça, não pode mais ser baseado nas suas próprias obras. Tem que ser baseado unicamente na obra de Cristo. Do contrário, graça não é graça. Sabe quando a graça deixa de ser graça? Quando você resolve andar baseado no seu merecimento. E é interessante como muitos de nós, às vezes somos, saímos da posição aqui do favor imerecido e caímos rapidamente aqui na posição do favor merecido. Mas a palavra de Deus diz, lá em Romanos 5,17, que os que receberam a abundância da graça, e o que mais? O dom da justiça, farão o que, meus irmãos? Reinarão em? As irmãs não conhecem esse versículo? Romanos 5,17, projeta por gentileza. Olha o que diz. Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, vamos ler junto agora o resto? Muito mais os que recebem. Diga, eu recebi abundância de graça. Presta atenção, você não recebeu pouca graça, recebeu graça abundante. E onde tem graça abundante, haverá reino em vida. Você vai reinar sobre a circunstância, vai reinar sobre as obras do diabo, vai reinar sobre o pecado, vai reinar sobre a miséria, vai reinar sobre os ataques do inferno e vai manifestar a glória de Deus. Presta atenção, abundância da graça, coroa da graça na sua vida vai manifestar sucesso, vitória, suprimento, prosperidade, restauração, transformação, bênção de Deus aonde você for. Quando passar por um deserto, vai fazer dele um manancial. Por quê? Porque a abundante graça do Senhor está sobre você. Quantos creem nisso? Por quê? Porque você não anda com base naquilo que você julga merecer. A bênção de Deus não é por causa da sua bondade, não é por causa da sua boa obra. A bênção de Deus é por causa da bondade dele. Não é porque você é bom, é porque Deus é bom. A graça é baseada na bondade de Deus, não é baseada no seu desempenho. Quando você acredita que é o seu desempenho que vai resultar em bênção no seu trabalho, que vai resultar em frutificação naquilo que você está fazendo, você sai, você simplesmente abre mão da coroa da graça na sua vida. Você perde a abundância na sua vida quando você tenta andar pelo merecimento, porque lei é favor merecido. Quando você julga ter feito o suficiente para merecer a bênção de Deus, você não está vivendo de acordo com a sua coroação, não está vivendo de acordo com a graça, está vivendo de acordo com o seu merecimento. E quem anda por merecimento faz de Deus devedor, mas Deus não deve nada para ninguém. Preste atenção, todos nós só podemos receber de Deus com base na sua graça. É muito importante que você entenda, pregue, viva e deixe que essa verdade incendeie o seu coração. Por quê? Eu vou dizer, há algo que o Espírito de Deus está preparando para fazer entre nós. E acredite, vai ser através de você. Você é o canal de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Não aceite essa sugestão que às vezes o diabo coloca na nossa mente, de que é um assunto muito simples, parece que é algo de novo convertido, que parece que é algo para se pregar no encontro. Não é. Preste atenção, não é simples, demora até uma pessoa entender que a bênção de Deus na vida dela não depende dela cumprir as condições da lei, não depende dela cumprir os mandamentos da lei. Demora. Alguns às vezes ouvem isso e concluem, ah, então o pastor está dizendo que eu não tenho que obedecer? Não, você vai obedecer, mas vai obedecer porque é abençoado, não vai obedecer para ser abençoado, porque a bênção de Deus já está sobre você, porque a sua graça já te alcançou. A graça de Deus já está sobre você como uma coroa de glória. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não deixe que as pessoas falem, eu disse isso ontem, vou repetir novamente, quer dizer, acho que eu disse, não fale da graça de Deus como sendo uma visão. Muitos, às vezes, me mandam mensagem, me mandam e-mails e até conversam comigo dizendo, ah, pastor, que bom que nós entramos agora nessa visão da graça. Isso é algo que me incomoda o ouvido, porque não é uma visão, ok? Quando você coloca dessa maneira, está colocando a graça de Deus em pé de igualdade com dezenas ou até centenas de outras visões que existem por aí. Não, nós não temos a visão da graça, nós temos o evangelho da graça de Deus, porque a graça não é uma visão, a graça não é uma doutrina bonita, a graça é uma pessoa. João 1,17 diz o quê? A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do nosso Senhor. Por quê? Porque a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa, e se a graça é uma pessoa, essa pessoa é a sua coroa de graça hoje. Quando você se vê em Cristo e anda na dependência de Cristo, Ele é que se torna a sua glória. A sua coroa é a sua glória. A sua glória, portanto, não é resultado do que você faz, não é resultado dos frutos que você produziu, essas coisas são boas, mas a sua glória é Cristo sobre você. Quantos dizem amém? E o que nós temos que pregar? E pregar constantemente. Temos que pregar essa graça maravilhosa do perdão que o Senhor nos deu incondicionalmente. Você não tem mais passado diante de Deus, não interessa o que você fez no passado, o seu passado morreu quando o seu velho homem foi crucificado com Cristo, e o novo homem que nasceu em Cristo, a nova mulher que nasceu em Cristo, não tem mais passado. Você não tem mais que andar debaixo de nenhum tipo de condenação, você não tem mais que andar debaixo de nenhum tipo de acusação, você pode rejeitar tudo isso em nome do Senhor, porque algo glorioso o Senhor te chamou para fazer, e por isso você foi coroado. Quantos dizem amém? Por isso você foi coroada, na verdade. É essa pregação que vai produzir milagres, amém? É quando você falar a palavra de Cristo. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo é que na cruz do Calvário seus pecados foram todos cravados, é que agora você recebeu a justiça que vem da fé, você agora é visto como justo aos olhos de Deus. Não que você ainda não peque, você ainda peca. Não que os outros veem perfeição em você, os outros não veem, mas a Bíblia afirma que Deus, quando olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. E porque Ele vê Cristo em você, Ele pode derramar toda sorte de bênção, porque já não é mais por causa de nós, mas é por causa de Cristo, amém, meus irmãos? Todas as bênçãos é por causa dEle, é por causa da obra dEle, é por causa da obediência dEle, que nós desfrutamos dessa graça superabundante. Diga, eu creio que a lei é oferecido. Diga, eu rejeito caminhar na lei. Diga, mas eu creio que eu estou coroada da graça, do favor imerecido, superabundante sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Segundo paralelo: lei é demanda, graça é provisão. Pastor, como é que eu posso saber se eu estou andando na graça ou estou andando na lei? Como é que eu posso entender ou a mim mesmo avaliar eventualmente para ver se eu estou firmado na coroa de graça ou estou firmado na lei? A palavra de Deus nos dá vários exemplos, mas eu vou te dar esse conceito prático. A lei do Velho Testamento é sempre demanda. Farás isso, não farás aquilo outro, não tocarás nisso, não irá a tal lugar. Presta atenção, a lei é sempre uma exigência, a graça é sempre um suprimento de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, como é que é isso na prática? É muito simples. Quando a sua mente, a nossa mente, na verdade, ela é condicionada desde pequeno a pensar em termos de demanda. Quando você vive a sua vida com seu pensamento em termos de demanda, o resultado disso é sempre o quê? Cansaço, estresse, angústia. Por quê? Porque as demandas fazem você se sentir incapaz. Você não consegue realizar tudo o que é colocado diante de você. Então, há muita demanda. É por isso que alguns, às vezes, olham para mim, eu percebo um olhar misericordioso de alguns. Né? Somente algumas irmãs, elas me olham: oh, pastor, essa obra deve ser tão pesada. Eu falo: deve ser, ainda bem que eu não carrego. Não pense que eu não carrego. Preste atenção, eu não vivo pensamento de demanda.
Mas eu estou falando aqui para um auditório que entende o que eu estou dizendo. Se eu vivesse o tempo inteiro pensamento e demanda, minha vida seria um inferno. Por quê? As pessoas, elas esperam de mim. Pastor, você vai dar uma palavra, meu Deus, uma palavra nova. Eu preciso dar uma palavra nova. Minhas irmãs são tão exigentes, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu preciso falar alguma coisa que eu não falei ainda, porque se eu falar o mesmo que eu já falei, alguns já ouviram. Meu Deus, eu preciso. Presta atenção, isso é pensamento de demanda. Quem vive pensando em demanda está pensando que é ele que tem que fazer. Está pensando que ele vai realizar. Portanto, é obra dele. Isso é viver na lei. O que, que é um pensamento de provisão? É o seguinte, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai me suprir em Cristo Jesus. Entende? Eu vou ter o que falar porque Ele é quem me supre. Entende o que eu estou dizendo? Quando eu tenho que fazer algo, eu saio declarando que Ele é para mim. Eu saio declarando que Ele já me deu, mesmo que ainda não veja, por fé. Pensamento de suprimento. Amém, irmãs? O Senhor Jesus tinha um pensamento de suprimento. Ele jamais pensava em termos de demanda. A Bíblia fala que um dia os discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, vamos dispensar o povo, eles estão o dia inteiro com a gente e temos receio de que no caminho eles possam desfalecer de fome. Libera, vamos encerrar a reunião. Estava o dia inteiro em reunião. Aí o Senhor fala o que para eles? Dá vocês mesmos para ele o que comer. O pensamento do Senhor é sempre de suprimento, nunca é de demanda. Mas os discípulos tinham pensamento de demanda. Rapidamente calcularam quantas pessoas tinham, fizeram o cálculo de quantos pães cada um ia comer, já fizeram a conta de quanto iria custar tudo aquilo, já trouxeram para o Senhor a fatura. Olha, vamos precisar de tantos mil reais para fazer um negócio desse. A preocupação deles é sempre com a demanda, com a exigência. Presta atenção, você, mulher, estou falando para você com muito amor e carinho. A tendência das irmãs, das mulheres de maneira geral, é sempre acordar de manhã com pensamento de demanda. E você já acorda suspirando cansada. Hoje eu tenho que levar o Juninho no hospital, a Marinha na escola, a aula de dança, eu preciso resolver aquele problema no meu trabalho, a empregada não veio trabalhar, quem vai fazer o almoço, quem vai fazer aquilo, e você fica angustiada, porque o seu primeiro pensamento é de demanda, você pensa que é você que tem que resolver, mas quando você é coroada de graça, seu primeiro pensamento é de suprimento. O Senhor me colocou aqui, Ele é o meu supridor. Ele me deu esses meninos maravilhosos, então Ele vai me dar o suprimento para resolver esse problema. Você levanta declarando, alguém fala: ah, pastor, mas é o dia a dia. Presta atenção, se a graça que você recebeu não funciona no dia a dia, só funciona numa reunião especial, numa conferência, então ela não tem valor. Mas graças a Deus que você recebeu, não foi pouca graça, foi superabundante graça. Dá para reuniões como essa, mas também vai dar para o seu dia a dia. Você, coroada de graça, pode ser uma mulher completamente diferente da mulher que vive no mundo. Porque a mulher do mundo, ela tem demandas, mas não tem suprimento. Não há garantias que o céu vai abrir sobre ela. Mas sobre você o céu está aberto, porque o Senhor Jesus está sobre você. Se o céu está aberto, você tem que pensar em termos de suprimento. Ele vai me suprir em todas as minhas necessidades. O Senhor vai adiante de mim. Por que que muitos irmãos e até irmãs não querem liderar na igreja? Porque o primeiro pensamento dele não é de suprimento, é de demanda. Qual que é a demanda? Eu vou ter que liderar, eu vou ter que ter uma palavra, meu Deus do céu, e se ninguém quiser me ouvir, eu vou ter que multiplicar, nossa, como é que eu vou multiplicar? Eu tenho que trazer, converter pessoas, quem sou eu? Não consigo, meu Deus, é difícil, não posso liderar. Por que que ele conclui que não pode liderar? Porque o pensamento dele é sempre de demanda. Mas se ele tem um pensamento de suprimento, quando um líder ou um pastor chega para ele e oferece a oportunidade para ele liderar, ele pensa o quê? Se Deus está me chamando, então é porque ele já providenciou o suprimento. Se Deus me escolheu para casar com esse pastor, então é porque eu já tenho a unção à minha disposição. Pensamento de suprimento. Mas pastor, isso parece uma coisa tão fácil, é por causa disso, porque graça é fácil.
Lei é difícil, lei é penoso, depende de você, do seu esforço.
A graça depende do esforço de Deus, depende da glória de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? A vontade de Deus é que você viva pelo suprimento. Fala para o vizinho do lado, fala, você vive por demanda ou por suprimento? Lei é demanda, mas graça é provisão, suprimento. Aleluia! Aleluia! Quantos dizem amém? Terceiro paralelo. Lei é o que você é para Deus. Graça é o que Deus é para você. Isso é mais do que uma frase poética. Estou tentando passar uma verdade de maneira bonita. O que que é lei? Lei é aquilo que você tem que ser para Deus. Você tem que ser justo, tem que ser correto, tem que ser santo, tem que ser fiel, você tem que ser constante, você tem que ser frutífero, você tem que ser vencedor. Isso é lei. Lei é tudo aquilo que você tem que ser. Isso é o Velho Testamento. O que é o Novo Testamento? É tudo aquilo que Deus resolveu ser para você. Tá bom, pastor, muito legal, mas eu quero entender isso de maneira prática. Vamos ler um versículo, Romanos 6,14, olha o que diz. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ok, então, vamos colocar aqui as definições que nós já falamos. O pecado não terá domínio sobre nós, porque não estáis debaixo do favor merecido, e sim debaixo do favor imerecido de Deus. Fácil você entender. Segundo, o pecado não terá domínio sobre vós, por quê? Porque você não está debaixo da demanda, da exigência de Deus mais, mas está debaixo do seu suprimento. Agora, como é que eu aplico a mesma coisa? O pecado não terá domínio sobre vós, por quê? Porque você não está debaixo do que tem que ser para Deus, mas você agora está debaixo de uma outra lei, aquilo que Deus já é para você. Presta atenção, e se o pecado não tem mais domínio, significa também que o diabo não tem mais domínio, significa que a doença não tem mais domínio, significa que a miséria e a pobreza não tem mais domínio. E tudo por causa de quê? Porque você não está mais debaixo da lei, mas foi coroada com a graça de Deus. Se você é uma mulher coroada da graça de Deus, e você encarnou, entendeu essa verdade, preste atenção, o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Não estou dizendo que você não peca, estou dizendo que você não é mais escravo do pecado, o pecado não domina você mais, e se o pecado não domina você mais, também o diabo não domina. Por quê? Porque o diabo é alimentado pelo pecado, mas o pecado não tem domínio mais. O pecado pode gerar doença, mas o pecado não tem domínio mais. O pecado pode trazer pobreza e miséria, mas o pecado não tem domínio mais, porque você agora está debaixo da abundante graça do Senhor. Isso não é doutrina, isso é a verdade do Novo Testamento. Quantos dizem amém? Você crê nisso? Pastor, como é que eu posso crer? Como é que é isso? O que você é para Deus? Quando você vive nesse princípio do que você é para Deus, o seu pensamento é sempre o seguinte: será que eu estou bem com Deus? Será que eu estou fazendo tudo o que devia fazer? Será que Deus não está irado comigo? Será que Deus não está triste comigo? Você está sempre pensando em você como centro, porque você tem que ser alguma coisa. E quando você pensa dessa maneira, preste atenção, a fé é tirada. Ninguém tem fé pensando que Deus pode estar irado com ele. Ninguém tem fé pensando que Deus pode estar triste com ele. Você só tem fé se você crê que em Cristo Deus já está satisfeito. Ele já tem a justiça, porque a justiça de Cristo é perfeita. Quantos dizem amém sobre isso? Mas quando nós ficamos o tempo inteiro focados no que nós temos que ser para com Deus, é esse o resultado. Mas pastor, o que é graça? Graça é aquilo que Ele é para nós. O que Ele é para nós? O Senhor se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, redenção, salvação, cura, saúde. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é que é a nossa força, nosso libertador, nosso provedor, nosso supridor. Quando você vive em função daquilo que Ele é para você, preste atenção, e você esquece do que você tem que ser para Ele, porque Ele já está satisfeito por causa de Cristo, a fé invade o seu coração. Mulheres coroadas de graça não estão focadas no que elas têm que ser para Deus, mas elas estão com o coração incendiado, porque Deus se tornou para elas. O Senhor se tornou para você. Isso não é uma frase de efeito, eu não estou aqui para simplesmente motivar você hoje, não. Meu desejo é que seja uma verdade que tenha ganhado o seu coração, guiado o seu espírito. Amém, meus irmãos? A lei, ela sempre faz você ficar ocupada com você mesma, o tempo inteiro se olhando, o tempo inteiro se avaliando, o tempo inteiro vendo se está de acordo, se não está de acordo. Mas a graça faz você ficar ocupado com Cristo. Você está sempre olhando para o Senhor, contemplando o Senhor. E quanto mais você olha para o Senhor, mais você é transformado. Agora, preste atenção. Deus mesmo não está tratando você com base no que você tem que ser. Ele está tratando você com base no que Cristo se tornou para você. Por que você é justo? Porque Cristo se tornou a sua justiça. Por que você é salvo? Porque você está em Cristo e Ele tornou-se a sua salvação. Ele é que é todas as coisas para nós. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, mas às vezes é difícil, as circunstâncias, as pessoas nos falam. Preste atenção, ignore qualquer um que fala algo diferente do que a Bíblia diz a seu respeito. A verdade não é o que a pessoa está vendo, a verdade é aquilo que Deus diz a seu respeito na sua palavra. Amém? Essa é a verdade. A graça só funciona se houver fé. Então, é bonito dizer, sou mulher coroada de graça. É bonito dizer isso, ok? Mas se não houver fé no seu coração, se de repente você fica, aceita a acusação, coroada de graça, né? Não sei se o seu marido é crente, talvez não é. E ele pode acusar você, né? Coroada de graça, mas não fez o que devia ter feito. Não foi onde devia ter ido. Agora é assim, os crentes é tudo coroado, né? De graça. Mas é preciso fé para crer que algo é real quando não se vê. Porque, na verdade, a fé é a certeza de coisas que você não vê. Mas Deus diz que já é realidade na sua vida. Você não vê, mas já há uma coroa colocada sobre a sua cabeça. E essa coroa é a graça de Deus. Mas o pecado está sempre, não é, do nosso lado ali, e as pessoas estão sempre lançando mão dele para nos acusar. E até aqueles que ensinam que quando você peca, você perdeu a justiça. Quando você peca, você até perde a salvação. Tudo aquilo que Deus fez, acabou. E agora, você voltou ao que era antes. Isso é mentira. Estava com a minha netinha. Não sei porquê. Elas têm um negócio com borboleta. E aí, no mês passado, atrasado, tinha muita lagarta. Acho que é a época do ano. E a lagarta, realmente, elas sentem pânico quando veem uma. Mas eu falei para ela, mas você não devia ter pânico, porque ela vai virar uma borboleta. E elas ficaram perplexas, falando, como? Aí passou alguns dias, apareceu pendurado, né? Aqueles casulos. Eu falei, tá vendo? Esse casulo era aquela lagarta. Ela virou isso aqui. E aí dentro tem uma borboleta que está sendo gerada. E elas, vamos abrir para ver? Eu falei, não pode, tem que esperar sair sozinha. Tem que esperar, a borboleta já está vindo. Aí nós passamos agora, encheu de borboleta, e elas falam, vovô, tem certeza que é o coró? Eu falei, tem. Tem absoluta certeza, é ele. Agora, olha como ele está diferente. Olha que criatura extraordinária que ele virou. Agora eu pergunto para você, uma borboleta pode eventualmente pousar no estrume? Pode. Ela pode, eventualmente, até ali, não sei, é tão leve, tão suave, mas sei lá se ela pisa num negócio, né? E ali ela pode se sujar. É horrível quando se acontece isso. Mas preste atenção. Ela não vai voltar a ser lagarta novamente. Ela vai voar dali e vai continuar sua vida de glória. Olha para cá. Mesmo quando o pecado acontecer, bata asas. Voa para a glória de Deus. Porque você nunca mais vai voltar a ser o que você era antes. Não tem jeito de retroceder. Essa é a graça de Deus na sua vida.
Não tem retorno. Ainda que, eventualmente, alguém possa tentar lançar essa dúvida em você. Outro paralelo. A lei nos faz conscientes de nós mesmos. A graça nos faz conscientes de Cristo. Todas as vezes que você vive em função do que você tem que fazer, do que você tem que ser, você fica o tempo inteiro se olhando, o tempo inteiro se avaliando, focado no próprio eu. E o eu, o ego, como costumamos dizer, é a fonte de todas as nossas tristezas. Muitos acreditam que vão ser mudados se eles ficarem olhando para si mesmos. O que eu preguei ontem. O que é o capacete de Golias? É você achar que o outro é transformado, levando ele a ficar o tempo inteiro olhando para si. Olha o tanto de defeito, olha aquela falha, olha aquela outra falha, olha aquele ponto que você tem que melhorar. Esse ponto você até está bem, mas está longe do que tem que ser. Presta atenção, esse tipo de postura até parece bem intencionada, mas não é de acordo com a graça de Deus. O verdadeiro cristianismo não é você que se muda, é uma obra sobrenatural de Deus na sua vida. Você não vai mudar o seu marido, você acusando e criticando ele todo o tempo. Você não vai mudar um discípulo seu, acusando e criticando e condenando. Você jamais vai conseguir educar o seu filho para ser homem e mulher de Deus com condenação e acusação. A maneira de Deus é reafirmando a identidade na graça. Nós tivemos aqui o nosso encontro de pedagogos. Hã? Educadores. E convidaram para falar. Eu falei, eu vou falar o quê? Mas a intenção, porque todo educador, o alvo dele é levar para que haja transformação. Mas o grande desafio é esse: como? E uma coisa que eu quero dizer para você a respeito da graça de Deus é que na graça nós não questionamos identidade, nós reafirmamos a identidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós pregamos e queremos agir da maneira de Golias, a maneira do diabo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, depois que foi batizado, cheio do Espírito, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando chegou lá, o diabo falou o que para ele? Ah, ouvi dizer que você é filho de Deus. Agora você terminou um curso de treinamento para filho de Deus. Ah, se você é filho de Deus mesmo, prova. Transforma essas pedras em pães. Vou mudar a maneira do diabo falar. Oh, você está aqui hoje, Jesus? Fecha os seus olhos por um instante. Será que o seu comportamento condiz com o de um filho? Será que você tem feito a obra de um filho? Será que você é filho? Você percebe? Às vezes nós fazemos isso em nossas células, em nosso púlpito. Nós não estamos reafirmando, nós estamos simplesmente questionando. Questionando a identidade. Se você fosse discípulo, realmente você teria feito isso. Se você fosse discípulo, realmente você realizaria aquilo, multiplicaria aquilo outro. Presta atenção. O que vai transformar é você contar para ele o que ele é naqueles dias em que nem ele acredita que é alguma coisa. Sabe aquele dia que você, que o diabo vem e questiona tudo na sua vida? Sabe quem vai fazer diferença na sua vida? Qual mulher coroada de graça? É aquela que chega e diz: não parece, mas você é ungida do Senhor. Hoje você talvez não está acreditando porque você não está vendo, mas existe uma coroa de graça na sua cabeça. Você pode no Senhor. O Espírito do Senhor move através de você. Presta atenção, não está vendo, não está sentindo, o comportamento não parece coerente, mas o que ele está falando é aquilo que o Espírito Santo fala, reafirma a identidade, não questiona a identidade. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem caminha no pensamento da lei, está o tempo inteiro questionando. Será que é? Avalia. Isso leva as pessoas a ficar o tempo inteiro olhando para si mesmas. Mas essa não é a maneira de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 João, capítulo 4, verso 17. 1 João 4, 17. Diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, esse ele aqui é Cristo, segundo ele é, também nós somos neste. Presta atenção. Essa afirmação aqui, por si só, valeria a pena uma conferência inteira. Aqui está fazendo a afirmação mais louca e extraordinária do Evangelho. Segundo ele é, você também já é. Não lá no céu, aqui nesse mundo. O que que ele é? Ele é santo. O que que você é, então? Mas, pastor, eu ainda tenho que melhorar. Mas o que que você é? Você é o que ele é. Você é o que ele é. Se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. Você é uma nova pessoa, tem uma nova identidade. Sua vida agora está oculta em Cristo. Cristo é a sua identidade. Vou afirmar algo aqui que você vai ter que ter maturidade para ouvir. A sua identidade diante de Deus agora é Cristo. Quando você chega, é Cristo que está chegando. Ah, pastor, mas eu não sou Cristo, preste atenção, você está dentro de Cristo. Onde você vai, Cristo vai, e o que Cristo é, você também é, não aos seus olhos, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Cristo é amado, você é amado. Cristo é aceito, você é aceito. Cristo é justo, você é justo. O que diz respeito a Cristo, diz respeito a você também. Estava conversando esse tempo atrás com uma pessoa, por acaso era uma irmã, e ela dizia: pastor, eu preciso me encontrar. É bonito isso, parece coisa de novela mexicana, mas tudo bem. Eu preciso me encontrar. Porque pensa na lógica da afirmação, mas amém. Preciso me encontrar. Eu falei: então encontra Cristo, porque o dia que você encontrar Cristo, a sua vida está oculta nele. O dia que você acha Cristo, você acha você também. Presta atenção, quando você entende que você é hoje em Cristo, você não está procurando mais identidade, nem procurando ser coisa alguma, você descobriu quem você é. Essa é a graça de Deus, essa é a glória dos filhos de Deus. Se olhar para você no natural, pessoas não vão ver isso, mas essa já é a realidade, e o Espírito Santo está trabalhando para isso. Mas qual que é a vontade de Deus? Que você esqueça de si mesmo, pare de ficar o tempo inteiro ocupado consigo mesmo. Eu estive aconselhando uma outra pessoa um tempo atrás, e ela dizia que ela ficava lembrando de coisas que ela tinha feito errado o tempo inteiro, e sentindo agonia, e ela lembrava de coisas de 30 anos atrás, e sentia uma agonia. Eu falei: mas já não basta 30 anos de sofrimento, esquece, está perdoado, entende? Mas se eu estou lembrando é porque deve ter alguma coisa. Tem sim, tem demônio ao derredor, e eles querem lembrar você, para que você fique o tempo inteiro ocupado com você mesmo. E aí, se você não olha para Cristo, não tem fé. Quando você olha para Cristo, você é iluminado, e o seu rosto não pode mais sofrer vexame. Quantos dizem amém? Por isso, 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos a face do Senhor. Esse contemplar envolve um certo deslumbramento. Quando você olha para o Senhor, medita no Senhor, no seu caráter, na sua glória, na sua obra, na sua majestade, quanto mais você olha para o Senhor, mais você é transformado. Por quê? Porque Ele é a sua identidade agora. A Bíblia fala que um dia Jesus veio andando sobre as águas e Pedro estava dentro do barco, falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá também andar sobre as águas. E o Senhor deixou. Foi só para nos abençoar, porque não tinha nenhum motivo para Pedro andar sobre as águas. A Bíblia fala que ele então começou a andar sobre as águas. E a Bíblia diz, literalmente, não vou ler com você, que ele começou a atentar na força do vento. E então sentiu medo. Vamos ser franco. Precisa de estar ventando para você saber que não tem jeito de andar sobre as águas? Pode estar calmo, pode estar com ventania, para mim seria a mesma coisa. Mas ele estava até bem, até a hora que ele viu o vento. Ele falou, não, com vento não dá, com vento eu vou afundar. Mas a questão, presta, não é o vento. A questão é que, enquanto ele estava focado no Senhor, ouvindo a voz e a palavra do Senhor, ele andou sobre as circunstâncias. Na hora que ele atentou para o que estava ao derredor, mesmo não tendo a menor lógica, aquilo roubou dele a fé. Qualquer maneira que o diabo tenta roubar a sua fé, tirando o seu foco. Quando nós trazemos você para cá e dizemos para você que você é uma mulher coroada de graça, nós queremos reafirmar a sua identidade na presença de Deus. Não interessa como você foi conhecida, não interessa como falaram de você, nem interessa como você próprio se via. Agora é diferente. Uma nova identidade veio sobre você. A graça de Deus te alcançou. E essa graça produz transformação. Transformação. Não é pelo fazer, é só por ver. É só por contemplar. Por isso, temos que ter muito cuidado. Há uma diferença entre familiaridade e intimidade. Muitas vezes, nós estamos familiarizados com o ensino. Alguns têm ouvido e têm lido e repetido às vezes, e ele tornou-se familiarizado com o ensino. Mas o ensino não está incendiando o coração dele. Isso é estar familiarizado. Intimidade é quando aquilo que você viu entra no seu coração, incendeia o seu espírito. A Bíblia fala que aquele centurião romano viu Jesus uma vez, mas ele conhecia Jesus mais do que os discípulos que andavam com ele o dia inteiro. Os discípulos comiam com Jesus, viam Jesus passando o fio dental no dente, viam Jesus indo no banheiro, eles viam Jesus tirando uma soneca, eles viam Jesus acordando cedo, eles viam Jesus no dia a dia, eles eram familiarizados com Jesus, mas não significa que tinham intimidade. Aquele centurião chegou, ele viu o Senhor uma vez, e o Senhor falou, nunca vi em Israel ninguém com a fé como essa. Uma vez que ele viu o Senhor, a intimidade veio no coração dele. Aquela mulher sirofenícia, ela viu o Senhor uma vez, ela foi atrás do Senhor gritando e clamando, o Senhor até fez de conta que a ignorava, mas ela insistiu. Quando ela recebeu o milagre, preste atenção, ela não sabia nada de Jesus, ela não sabia nada da lei de Moisés, ela não sabia nada da Bíblia. Ela só viu o Senhor uma vez e o Senhor falou o que para ela? Grande é a sua fé. Ele não falou para os discípulos. Ele não disse para os discípulos, ela tinha fé. Maria conhecia. Maria não andava com Jesus. Quando eu falo Maria, não a mãe, eu falo Maria, irmã de Lázaro. Maria, irmã de Lázaro, não andava com Jesus, ela não ia onde o Senhor ia, ela nem ouvia todos os ensinos que os discípulos ouviam, mas ela fez algo que nenhum discípulo chegou nem perto para fazer. Ela lavou os pés do Senhor, enxugou com o próprio cabelo, ela investiu tudo o que tinha, mas ela conhecia muito menos do que os discípulos. Todos esses demonstraram ter intimidade, ainda que não tivesse tanto conhecimento. Preste atenção, não deixe que o seu conhecimento torne você apenas familiarizado com uma verdade. Vamos deixar que essa verdade incendeie o nosso espírito. A graça de Deus incendeia qualquer igreja. A graça de Deus levanta qualquer pregador. A graça de Deus enche seu coração de inspiração. Deixa eu dizer algo para você. Quando você entra na intimidade da graça de Deus, você não tem falta do que falar, você não tem falta do que pregar, de repente a Bíblia, toda ela se abre para você, é uma graça insondável. O ano passado minha esposa me deu uma pregação para pregar, esse ano ela me deu duas, sim, porque ela que é responsável, não sou eu. E aí, sim, ontem eu falei que ela é a minha coroa. Eu sou coroa dela, mas ela é a minha coroa de glória. Olha para cá. E aí, esse ano, eu fui preparar a palavra. E a palavra se abriu tanto. Eu falei, gente, eu tinha que pregar pelo menos umas 6 vezes. Sabe por quê? Que se abre. Eu mesmo fui meditar em Ruth. Eu queria pregar sobre Ruth, mas depois eu falei, não dá tempo. Porque se eu começar a falar, não vai dar tempo. Tanto que, de repente, o Senhor me mostrou uma mulher coroada de graça. De uma maneira tão extraordinária. Nós, às vezes, pensamos em coroa, pensamos em Esther, porque Esther era rainha. Ruth, não. Ruth era moabita. Moabita, os moabitas eram um povo amaldiçoado. Amaldiçoado. Não podia fazer parte da congregação de Israel até a 10ª geração. Não eram aceitos diante de Deus. Mas, de repente, aquela mulher que casou com um judeu, nem podia ter casado com um filho de Israel, ele morreu, ela ficou viúva dele, mas resumindo a história, no final das contas, ela virou descendente do Senhor Jesus. No final das contas, isso é graça. Um nada, um ninguém, que é trazido e recebe provisão, suprimento e glória. Nós éramos nada, éramos nada. De nós mesmos ainda somos nada, mas a graça de Deus nos alcançou, e essa graça que te enriquece, que nos enriquece a cada dia. Mas é preciso vencer a familiaridade, é preciso resistir contra a familiaridade e deixar que a intimidade queime, incendeie o seu espírito. Não se permita compartilhar essas verdades sem ter o seu coração incendiado com o Senhor. Identifique-se com ele. Não é isso que o texto de João diz? Como ele é, nós somos. Presta atenção. Ele se tornou o que nós éramos. Lembra disso? Ele se tornou na cruz o que nós éramos. Ele se fez serpente de bronze, porque é o que nós éramos. Ele se fez pecado. Aquele que não tinha pecado, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado. Ou seja, ele se fez na cruz o que nós éramos. Hoje, o que Ele quer de você é que você se identifique com o que Ele é. Ele se identificou com o que você era. Hoje, identifique-se com o que Ele é. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo que outros critiquem, fique firme, identifique-se com o que Ele é. O Senhor falou comigo algo esses dias sobre Jônatas. Jônatas amava Davi, chegou a fazer aliança com Davi, mas Jônatas nunca se identificou com Davi, nunca. A Bíblia fala que Davi teve que fugir de Saul, que queria matá-lo, e ele foi para a caverna de Adulão. Lá na caverna se juntaram a Davi, se identificaram com Davi, os endividados, os amargurados, os angustiados, não é aqueles que se sentiam sem rumo, sem futuro. Eles se identificaram com Davi, presta atenção. Todos eles reinaram com Davi. Todos eles experimentaram vida longa no reinado de Davi. Davi, na verdade, até foi antes deles. Alguns ficaram depois. Olha para cá, com Jônatas não aconteceu isso. Ele nunca foi para a caverna de Adulão. Ele nunca se identificou como um seguidor de Davi. Por isso ele morreu cedo. Morreu cedo. Por quê? Porque, presta atenção, a promessa de vida longa é para quem se identifica com o rei hoje. Identifique-se com o rei hoje. O seu passado, ele já levou na cruz. O seu presente, ele quer que você olhe para ele e diga, é isso que eu sou o que ele é. Eu tenho o que ele tem, e eu posso fazer o que ele pode fazer. Essa verdade tem que ser repetida, ensinada, digerida, para se tornar alimento espiritual e poder. Deus tem coisas maiores para fazer, e eu sinto o Espírito de Deus nos preparando passo a passo para isso. É um movimento soberano do Espírito. Você sabe, hoje também tem muitas pessoas que amam o Senhor. Tem muitas pessoas que têm aliança com o Senhor, como Jônatas, mas não se identificam. Eles dizem que são o quê? Eu sou pobre, eu sou miserável, eu não sou ninguém, eu sou desprezível, não tenho poder, não tenho nada. Eles amam o Senhor, têm aliança com o Senhor, mas não se identificam com o rei. Presta atenção, só vai reinar
aqueles que hoje se identificam com o rei. Quando você quer se identificar com ele.
Mas o que é identificar-se com o rei? Identificar-se com o rei é você crer no que está lá em João. Assim como ele é,
nós somos neste mundo. Ele é a minha identidade. A minha identidade é Cristo. É ela que eu apresento para entrar no céu. A minha identidade tem a imagem dele, tem o nome dele. Ele é a minha entrada, ele é a minha porta, ele é a minha vida, ele é o meu poder, ele é a minha sabedoria, ele é o meu suprimento. Acredite, você não tem que ficar pregando coisas extraordinárias, você não tem que ficar procurando mensagens profundas ou algo assim, não. Apenas medita nele, no favor imerecido, você vai ver transbordando a sua vida todos os dias coisas novas na presença de Deus. Quantos creem no que eu estou dizendo? É a verdade da palavra de Deus. Próximo. Ainda tem tempo. Aleluia. Na lei, a impureza é contagiosa. Na graça, a santidade é contagiosa. Muitos de nós não acreditamos nisso, porque ontem, anteontem mesmo, né, uma irmã da nossa igreja, ela veio me perguntar de uma cabeleireira dela. Eu não me lembro mais qual que é o problema que a cabeleireira tinha, mas é alguma coisa ligada aí com magia e coisas muito, muito negras. E ela falou, pastor, o que eu faço? Eu falei, uai, irmã, vai lá, prega para ela, diga que você a ama. Ela falou, pastor, você não está entendendo. O que eu faço? Eu vou arrumar outro cabeleireiro ou continuo com ela? Aí eu falei, porque você ainda acha que você é contagiado pelos outros. Presta atenção. Esse é o ensino de igrejas legalistas. Muito cuidado onde você toca, você pode ser contaminado. Não é? Muito cuidado, não vai orando com qualquer um colocando a mão, não. Fique com a mão para trás. Porque se você pôr a mão, passa para você. É, você recebeu ensinos assim, provavelmente. E aí você tem um crente assustado, tem um crente amedrontado. E alguém diz, é pastor, mas isso está na Bíblia. Sim, é verdade, porque não basta ser bíblico, tem que estar na nova aliança, tem que ser neotestamentário. Olha o que a palavra de Deus diz, vamos ler Ageu capítulo 2, verso 11. Olha o que diz, essa palavra é mais importante ainda para você, se o seu marido ainda não é crente. Eu quero dizer para você que ele não quer te largar de jeito nenhum, porque você é uma bênção na vida dele. Ageu 2, verso 11 diz assim, assim diz o Senhor. Estão me acompanhando, irmãs? Parece que tem um burburinho em algum lugar, não sei se é o mover do Espírito no meio das irmãs. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Qual que é a pergunta? Se alguém pegar uma carne santa, carne do sacrifício, portanto uma carne santa, e colocar na sua roupa, e essa carne tocar no pão, ou na comida, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, a pergunta é, se essa carne santa tocar nessas coisas, essas coisas serão santificadas? Responderam os sacerdotes, não. Presta atenção, eles podiam pegar a coisa mais santa que tinha no templo, podia pegar um pedaço do sacrifício, se aquele sacrifício tocasse em qualquer coisa da casa, não tinha poder de santificar a casa, porque a lei não tinha poder de transmitir vida. Aí o texto continua, então perguntou a Ageu, se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com o morto ou por tocar em algumas dessas coisas imundas, ficará ela imunda? Vou traduzir para você a pergunta. Primeiro ele perguntou, se o sacerdote pegar uma carne santa do altar, encostar no pão, o pão fica santificado na sua casa? Eles disseram, não, porque santidade não passa. Aí você fala, vamos pensar o contrário então. Uma pessoa que tornou-se imunda, porque ela tocou no morto, em qualquer coisa imunda.
se ela tocar nesse pão lá na sua casa, o pão vai ficar imundo? Qual que é a resposta que eles dão? Ficará imundo. Por quê? Na lei, santidade não era transmitida. Na lei, só impureza era transmitida. Pastor, e agora, nesse tempo da graça? Olha, se você quer entender a nova aliança, você tem que sempre começar pensando que o que você está perguntando provavelmente deve ser o contrário hoje. Presta atenção. A Bíblia fala, Paulo primeiro, vamos falar de Paulo, lá em 1 Coríntios 7, verso 14, faz uma afirmação estonteante. Ele diz, porque o marido incrédulo, ou seja, não é crente, não é convertido, ok? Ele é santificado no convívio da esposa, esposa crente. E a esposa que é incrédula, que não converteu ainda, é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam o quê? Impuros, mas agora eles são o quê? Presta atenção, eu não estou estimulando você a casar se você é solteiro com incrédulo, ok? Estou falando para aqueles que já são casados. Não precisa estimular ninguém a essas coisas. Você é casado, seu marido não é crente. Ora, pela lógica, Paulo está dizendo, do Velho Testamento, se uma mulher crente é casada com um marido descrente, os filhos seriam impuros, rejeitados por Deus. Mas aí Paulo diz, mas tem uma boa notícia para você. Na nova aliança, a santidade pega. Santidade pega. Você está perto de alguém santo, fica mais perto dele, porque santidade pega. Na nova aliança. E aí diz o seguinte, você, mulher coroada de graça, quando você deita com o seu marido, você santifica ele. Quando você faz amor com o seu marido, você santifica ele. E é por isso que depois ele sente tão bem. Ele fala, essa mulher é maravilhosa. Mal sabe ele, que a santidade que estava em você contagiou a vida dele. Agora, não estou dizendo que ele é salvo. Não. Presta atenção. Não é a santidade que salva. O que salva? Fé. Ok? Mas preste atenção. Aquele homem, mesmo sendo incrédulo, ele está recebendo algo espiritual na vida dele por causa de você. E preste atenção. O filho que você vier a gerar dele, ele não vai ser concebido na impureza. Vai ser concebido na santidade, porque a sua santidade passou para ele e voltou para você, e seu filho que nasceu agora pertence ao Senhor, aleluia. Tudo porque uma mulher coroada de graça, ela tem a santidade de Deus na sua vida. Pastor, mas eu não perco a santidade quando eu peco? É porque na sua cabeça santidade é uma questão de comportamento, não é, santidade é uma questão de presença. A Bíblia fala que quando Moisés chegou diante da sarça ardente, o Senhor falou o que para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é o que? Terra Santa. Por que que aquele lugar era santo? Porque Deus estava lá, queimando a sarça. Deus está onde agora? No seu espírito, queimando o seu espírito. Onde Deus está, o lugar se torna santo. Você é santo, não é porque comporta bem, você é santo porque aquele que é santo vem morar dentro de você agora. E não tem como você perder essa santidade mais, sabe por quê? Porque ele nunca mais vai deixar você. Nada nem ninguém pode agora separar você. Você foi unido, amalgamado, se tornou um só espírito com ele, de maneira que o que o espírito é, o seu espírito humano também é hoje, para a glória de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus fez a mesma coisa. A Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o sermão da montanha, ok? Vamos dizer, a primeira pregação que o Senhor fez. Quando ele desce do monte, diz a Bíblia, quando ele desce do monte, no capítulo 8, ele encontra um leproso. E o leproso fala para ele, se o Senhor quiser, pode purificar. O que o Senhor faz? O Senhor ora de longe? Chega perto não, que você é imundo. Eu vim aqui para cumprir a lei. Então, não vou encostar em você. Presta atenção.
Jesus podia tocar. Entende? Você entende que o Senhor é a luz do mundo? Então, na verdade, os olhos do Senhor não contemplam as trevas, porque onde ele chega, a luz chega junto. Vou contar para você uma coisa: antes dele tocar, a santidade já tocou, porque agora a impureza não passa para ele, mas a pureza, a santidade de Cristo passou para o leproso, imediatamente ele foi santificado. Presta atenção, a nossa presença aqui está santificando essa cidade, está santificando ruas, está santificando lugares. Sua casa é um lugar santo, porque você contagia com santidade. Não tenha medo de pegar na mão de ninguém, não tenha medo de pôr a mão sobre ninguém, porque nada deles pode passar para você, mas você tem tanta coisa dentro de si para passar para eles, que eles não têm nem ideia. Faça questão de aproximar, de abraçar, de orar com aquele que você acha que menos merece. Faz o teste, aquele lá fora que você acha o mais endemoniado, o mais oprimido, faz o teste, coloca a mão nele, vê se a opressão dele passa para você. Não vai passar, mas a sua alegria no Espírito, a sua paz vai passar para ele imediatamente. E se ele crê, até a vida de Deus que está em você vai contagiá-lo imediatamente. Ele precisa de crer. Então nós não temos que andar mais com medo. Oh, meu Deus, eu vou deixar aquele cabeleireiro cortar meu cabelo. Ah, ele tem um pacto com um demônio. Agora vai pegar na minha cabeça. Eu tenho que descobrir um crente. Presta atenção. Você deveria fazer questão de ir nesse. Porque onde tem mais trevas, a sua luz vai destacar. Se você acha que a sua luz é pequenininha, você sabe, eu tenho um problema. Vou contar um problema que eu tenho para você. Eu, para dormir, preciso de trevas. Trevas absolutas. E para mim, a luzinha do ar-condicionado é um holofote. E é uma luta, porque eu viajo toda semana. E eu chego no hotel, a cortina não fecha direito. E eu falo, eu abençoo o construtor para aprender a construir. Aí eu ando com a fita adesiva, porque eu prego as cortinas tudo. Mas o principal, a fita adesiva, é para a luzinha do ar condicionado e da televisão que não desliga. Eu pego e saio pregando em tudo. Por quê? No meio das trevas, aquela luzinha ilumina que você vê tudo o caminho. Se você acha que a sua luz é pequena, eu quero dizer para você, uma vela acesa, em trevas completas, pode ser vista a 17 quilômetros de distância. Uma pequena vela acesa em trevas completas. A Bíblia fala que esse mundo está em trevas absolutas. Eu não vou pedir que você seja um farol iluminando, não. Você pode ser uma pequena luz iluminando. Se você estiver no meio das trevas, vai aparecer. E vai incomodar o diabo, porque o diabo precisa de trevas absolutas também. Entendeu? É a luz de Deus na sua vida. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não tenha medo. Para encerrar, para terminar em cima da hora. Não. Vou passar só um pouquinho da hora. 5 minutos. A lei nos desafia a fazer. A graça nos desafia a crer. Você é coroada de graça, tem que andar na graça. Pastor, como é que eu sei se eu estou andando na graça ou estou andando na lei? A pergunta é muito simples. Você vive pela fé ou vive pela obediência? Bom, essa é uma pergunta que às vezes pode soar mal, porque fica parecendo que eu sou contra a obediência. Não! Obediência é maravilhoso. Obediência não é a raiz. A obediência é o fruto. Está entendendo o que eu estou dizendo? A raiz é a fé. A raiz é a graça. Quando você vive por fé, você manifesta mais cedo ou mais tarde obediência. Mas quando você vive confiado na obediência, você nunca consegue ter fé. Por quê? A lógica é simples. Quem vive pela obediência nunca acha, nunca conclui que obedeceu o suficiente. Ele sempre acha que deveria ter feito mais. E o diabo vai acusá-lo dizendo que mesmo que ele tenha feito, não foi bom o suficiente.
não foi perfeito o suficiente, ele não obedeceu o suficiente, então ele nunca tem fé para receber, porque ele está sempre tentando chegar num certo nível em que Deus possa vir abençoá-lo. Ele não vive por fé, vive por obediência. Quem vive pela obediência está vivendo na lei, porque a lei exigia um fazer, mas a graça exige um crer. Tudo no Novo Testamento depende de crer. Tudo no Velho Testamento dependia de fazer. Você quer viver no Velho ou no Novo Testamento? Eu quero ver no Novo Testamento. No Novo Testamento tudo depende de crer. E depende de crer por quê? Porque você não vê. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, como é que eu posso dizer se eu vivo pela obediência ou vivo pela fé? Vou te dar um testezinho simples para você fazer. Quando você acorda de manhã, ou quando você vai dormir à noite, você faz uma avaliação da sua vida. Você avalia o quanto tem que melhorar ou avalia o quanto tem que crer? Se a sua avaliação é o tanto que você tem que melhorar, você largou sua coroa no pé da cama. Você abandonou a graça e resolveu ir para a lei de novo. Pastor, tem algo errado em você ficar se avaliando? Tem tudo de errado. Quanto mais você se avalia, mais você se condena. E quem se condena, anula a graça. Perde favor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se Cristo veio para levar toda a sua condenação, quando você se condena, você está desprezando a obra de Cristo. Deus diz que para você não há mais nenhuma condenação. Quem é você para se condenar agora? Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãs? Então vou te dar uma sugestão. Quando você acordar de manhã, antes de levantar, em vez de você ficar avaliando, ah, eu preciso ser o melhor esposo, melhor mãe, eu preciso estar fraco, eu tenho errado nisso, errado naquilo. Em vez de você avaliar dessa maneira, faça outra avaliação. Em que eu creio? Eu creio que eu vou ser uma esposa cheia de graça. Eu creio que eu sou uma mulher cheia de graça. Eu creio que minha casa é abençoada, eu creio que o anjo do Senhor está aqui, eu creio que o Espírito está movendo na minha casa, eu creio que Deus tem um propósito para essa família. Comece a perguntar o que você crê, e comece a alinhar sua mente em cima do que você crê, e espontaneamente, preste atenção, o seu comportamento virá atrás. Espontaneamente, verdadeira mudança não é fruto de empenho seu. Verdadeira mudança acontece sem nem você perceber. Quando você vê, está diferente. Todo mundo fala, você mudou. E você fala, não parece que não, acho que eu sou a mesma coisa. Não, você não é, você é diferente. Por quê? Porque não foi você que mudou a si próprio. O Espírito mudou você. Essa é a glória da graça. Acontece sem você ver. Enquanto o seu coração é incendiado, enquanto você medita na graça de Deus, enquanto você medita na justiça pela fé, enquanto você medita nas coisas do Espírito, o Senhor vai transformando você. Invista tempo olhando para Ele. Deixa que Ele transforme você e a sua casa para a glória dEle. Quantos dizem amém? A Bíblia fala em Romanos 10, verso 4. Vamos ler dois versículos. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo. Digo, o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Justiça da lei é aquela que depende da sua obediência humana. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, existe uma justiça que é da lei, existe uma justiça que é decorrente da fé. Está me ouvindo? A justiça decorrente da fé não é resultado da sua obediência, é resultado da obediência de Cristo, porque Ele obedeceu, porque Ele é justo, a justiça dEle foi passada para mim. Isso é por fé. Lá em Filipenses 3, verso 9, Paulo diz, uma afirmação poderosa, e ser achado nele, em Cristo. Como que Paulo queria ser achado? Ele diz, não tendo justiça própria. O que é a justiça própria? É aquela que você mesmo obedeceu, é aquela que você mesmo fez o que era certo, é a sua justiça. Portanto, a Bíblia chama de justiça própria. Paulo diz, eu não quero essa. Eu não tenho justiça própria que procede da lei, da obediência, dos mandamentos. Eu tenho aquela justiça que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. A justiça baseada no fazer, nas obras, Paulo chama ela de justiça própria. Quando você baseia a sua vida nessa justiça própria, na sua própria obediência, você não consegue ter fé para receber de Cristo. Por isso que lei é buscar justiça própria, graça é receber a justiça de Cristo. Mas poderia ter colocado mais um tópico. Lei é buscar ter justiça própria, graça é receber a justiça que vem de Cristo. Eu não busco, eu não me esforço, eu recebo inteiramente de graça. O que é lei? Lei é obedecer para ser abençoado. É assim que se ensina na sua igreja? Obedece que você é abençoado. Então você está apenas aprendendo padrões ainda do Velho Testamento. O Novo Testamento é creia para ser abençoado. Quando você crê, você é abençoado. Pastor, você está desprezando a obediência. É por isso que o povo fala que a Videira é uma igreja de vida fácil. Falaram isso da gente. É uma igreja do evangelho fácil. Porque você está desprezando a obediência. Não, não estou desprezando a obediência. Presta atenção. Estou apenas dizendo que a sua obediência nunca será suficiente para pagar nenhuma bênção de Deus. Nunca. Ou você recebe de graça ou esquece, você nunca vai receber. Sua justiça, sua obediência não pode pagar pela bênção. Não consegue, porque sua obediência nunca é perfeita. Mas aquele que crê no favor imerecido, como aquele leproso que chega para o Senhor e fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Mereceu ou não mereço? O Senhor responde o quê? Eu quero. Quantos creem que o Senhor quer abençoar você? É muito importante que você creia. Quando você crê, você não apenas é declarado justo, mas você é qualificado para receber todas as bênçãos de Deus. Nós não vamos ter um ministério revolucionário. Olha, coisas têm acontecido no meio do ministério das irmãs. O que eu recebo de testemunho de crianças, testemunho de líderes, é um negócio extraordinário, é maravilhoso. Mas Deus tem algo maior para fazer, e não vai fazer baseado no seu merecimento. Não é no quanto você é boa, não é no quanto você é obediente, é no quanto você anda em fé. Eu creio que Ele me escolheu, Ele me qualifica e me capacita. Quando você chega na reunião daquelas crianças, eu creio, Deus mandou cada uma delas, Deus tem um projeto na vida delas, eu não estou vendo, o Senhor vai fazer. Você anda por fé. E se alguém acusa você, você fala, não estou aqui com base no meu merecimento, estou aqui com base na escolha divina, Ele me escolheu. Quantas creem que foram escolhidas pelo Senhor? A bênção de Deus hoje é só para aqueles que vivem baseados, confiados exclusivamente na obra de Cristo. Não pergunte o quanto você tem obedecido, pergunte o quanto você tem crido. Para encerrar esse tempo com as irmãs coroadas de graça, lei é o nosso amor a Deus, graça é o amor dele por nós. Você vive confiado no seu amor a Deus, ou você vive confiado no quanto você é amada por ele? Essa é a maneira de você saber se está vivendo na lei ou na graça. Quem vive na lei está sempre confiado de que eu faço, eu arrebento, porque eu amo, jamais negarei, jamais faria algo assim. Ele confia na carne, ele confia no que ele, o quanto ele ama a Deus. Presta atenção, não sou contra amar a Deus, é maravilhoso amar a Deus, mas não confie no seu próprio amor a Deus. Não baseie a sua vida cristã no seu próprio amor a Deus. Ele não dura nem até o meio-dia. Você não é melhor do que Pedro. Pedro foi discipulado pessoalmente por Jesus. Você, aleluia, está aí firme na fé. Você não é melhor do que Pedro. Não jogue pedra nele. Na verdade, Pedro e João são dois símbolos, duas alegorias, se você quiser dizer assim. Ontem eu falei para você que os nomes têm sentido na Bíblia. O que significa o nome Pedro? Pedro significa
pedra. Então eu quero tomar agora e dizer que essa pedra aponta para aquelas pedras onde foi escrita a lei. Pedro confia no seu próprio amor, representa a lei.
João, Yohanan, o que significa o nome dele?
Deus é gracioso.
Hana significa graça de Deus.
Põe o nome da sua filha de Ana, graça de Deus.
Mas Ana é o feminino de João no hebraico. João, quantas Anas nós temos aqui? Meu Deus do céu, virou um alvoroço. Muita graça de Deus aqui, aleluia.
Presta atenção.
Se Pedro, olha para cá. Se Pedro é a pedra e aponta para as tábuas da lei,
João é a graça. O nome dele é o Senhor é gracioso.
Qual a diferença entre os dois? Pedro e João são dois estilos de vida, dois estilos de ministério. Pedro, a Bíblia fala no dia da última ceia, no dia em que o Senhor ia ser traído, Pedro chega para o Senhor e fala: nunca te negarei, por ti darei a própria vida. E o Senhor fala: você vai morrer por mim? Você sabe, aquele que confia na carne, ele tem que cair. Ih, pastor, agora a coisa piorou muito. Você fala mal da obediência, agora fala que alguns têm que cair. A queda é importantíssima para quem anda confiado na sua própria carne. Você tem que descobrir que a sua carne não é nada. Mas não pense que a queda é o fim. Não, a queda é o começo da percepção do quanto você é amada por Deus. Pedro percebeu o quanto ele era amado na queda. Agora veja, esse Pedro, que confiou tanto no seu próprio amor ao Senhor, não conseguiu sustentar-se. Mas João, como é que ele se apresenta no Evangelho?
O discípulo a quem Jesus amava.
Para ele, não importa o que ele, João, sente. O que importa é: eu sou o discípulo amado. Não é que Jesus amava mais a João do que aos outros, não. É que João percebia o quanto era amado, mais do que os outros. João andava por esse amor mais do que os outros. Pedro negou, mas João estava lá ao pé da cruz. E quando o Senhor precisou de alguém para cuidar da sua mãe, quem que ele mandou?
João.
João estava lá, foi até o fim. O que sustenta você não é o quanto você ama a Deus. O que sustenta você é o quanto você sabe e crê que é amada. Porque você é muito amada. O seu amor é a distância do céu para a terra, porque trouxe o Filho de Deus para morrer por você. O amor é grande. A questão é: quanto você conhece desse amor? Quanto você crê que é amado? Nós sabemos e cremos que somos amados, disse João. Quanto mais você entender que é amado, mais coroa de graça vai estar sobre a sua vida. Quantos querem mais uma coroa de glória na sua vida? Essas são 7 paralelos. Eu poderia colocar outros tantos aqui, porque na medida em que eu prego, mais coisas me vêm. Mas eu quis colocar essas aqui para que você não vá embora simplesmente pensando que é um slogan. Não é um slogan. Quando dizemos para você e reforçamos e reafirmamos que você é uma mulher coroada de graça, é porque a lei passou para você. A lei do merecimento passou para você. A lei do esforço próprio passou para você. Você está agora debaixo do favor imerecido. E a fé de Deus tem inundado o seu coração. Quanto mais você crê que você é coroada de graça, quanto mais você rejeita andar na lei e vem andar na graça, mais você vai ver glória de Deus vindo sobre a sua vida. Quantos querem essa glória fluindo? Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Antes de orar, eu quero que você vire para a irmã que está do seu lado. Qual foi das 7 definições aquela que mais marcou o seu coração? Fala uma para ela. Fala para ela. Essa é a graça. Não é o quanto você ama a Deus, mas é o quanto Ele te ama. É o quanto Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Na medida em que você confessa isso, barreiras e cadeias vão caindo ao seu derredor. Talvez alguma irmã chegou aqui hoje sentindo algum peso no seu coração, na sua alma. Você não vai embora como você chegou. Todo fardo será tirado, todo peso será removido. Você vai sair daqui respirando com alegria, porque a graça do Senhor é leve, o jugo é suave e a presença dele opera na sua vida. Juntos com quem está ao seu lado agora, libera a bênção de Deus sobre quem está perto de você. Que haja revelação, revelação da coroa de graça. Que haja entendimento, que haja luz.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.